E vamos ao assunto político. Hoje é sexta, hoje é dia de encontro com o Reginaldo Dias e com o Thiago Valenciano. Os dois andaram fugindo um do outro aí, talvez algum desentendimento, mas eles se resolvem, eles são bons amigos. Aí nós vamos hoje com os dois comentar algumas questões da semana. Bom, antes de mais nada, Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Thiago. Bom dia, os amigos da CBN.
Meu caro Thiago, bom dia.
Bom dia, Gilson, Reginaldo. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Ah, vou começar pelo seguinte, a nova reforma administrativa foi apresentada na Câmara Municipal, tem gente que diz que vai ser com mais gasto do que a anterior. Opinião dos dois, Thiago?
Olha, Gilson e Reginaldo, na verdade a Prefeitura teve aquela justificativa que a gente até comentou aqui, de que como houve um aumento de receita em relação ao ano anterior, a Prefeitura poderia fazer essa reforma administrativa, trazendo mais funções gratificadas, trazendo mais secretarias, principalmente, que é a coisa mais substancial que a reforma muda, e trazendo mais alguns cargos comissionados, né? Só que houve a contestação por parte de uma ação civil pública, movida inclusive por um vereador, de que a Prefeitura estaria ampliando, fazendo uma reforma bem no período que a 173, que é aquela lei complementar nacional lá em relação à pandemia, está em vigor. A Prefeitura voltou atrás e agora está reformando a reforma, ajustando, né? E passou ontem a discussão na Câmara, inclusive com vereadores argumentando de que a reforma, sim, vai gerar aumento de despesa de 4 milhões de reais, porém, por conta do superávit que a Prefeitura tem, não tem problema nenhum. Então, assim, vai depender muito da interpretação que nós vamos enxergar daqui para frente em relação à parte jurídica, porque, de fato, o caixa da Prefeitura tá sobrando, né? Está dando para fazer bastante coisa. O prefeito já salientou isso várias vezes, secretário de Fazenda também, e aí passa a ser uma escolha do gestor. Se ele está certo ou se ele está errado, a questão perpassa por ele, né? Mas vamos ter que o ponto negativo, pelo menos da reforma, o meu ponto assim é chegar num governo com 30 secretarias municipais, né? Bastante coisa, é uma equipe bem robusta em relação ao número de secretarias. De cargos comissionados, o prefeito tem cumprido aquilo que ele prometeu, cortar em relação àqueles 515 vagas que nós tínhamos abertas da gestão passada. Então isso ele está cumprindo perfeitamente, já cortou bem já essa quantidade. E valorizar o servidor, que era uma outra promessa de campanha, ele tem feito isso também.
Reginaldo, é hora de gastar mesmo com o dinheiro em caixa a reforma da reforma? É isso aí?
Olha, Gilson, existe um princípio da estratégia política que as medidas mais polêmicas você faz no começo do mandato. Porque você faz um cálculo de que essa medida vai trazer benefícios que serão percebidos ao longo do resto do mandato. Você não faz no final do mandato, né? Então, o prefeito deve ter o cálculo de que ele enfrentaria algumas polêmicas, como está enfrentando, mas que ele vai ter 3 anos pela frente para mostrar aos contribuintes, aos cidadãos e cidadãs, que a medida traria benefícios ao município. Então, nós estamos no momento da polêmica, né? E uma vez aprovada essa reforma, então nós teremos que cobrar do prefeito os resultados dessa mudança, né? Porque, de uma maneira ou de outra, essa cobrança será feita mais à frente.
Agora, você falou sobre o calendário das coisas, né? Quando você assume uma gestão de 4 anos, o primeiro ano é o ano de você fazer algumas coisas indigestas, né? Certas ou erradas, vamos entrar no mérito. O tempo vai dizer, como você mesmo colocou. Agora, quando a gente está, efetivamente, no ano em que estamos à véspera de uma eleição, ano que vem tem eleição, né? As coisas mudam? Vocês estão sentindo mudanças no tom dos governos estadual e federal, deputados? Esse ambiente e essa análise do Reginaldo vale para esse momento, Thiago?
Ah, vale sim. As coisas têm mudado, né, Gilson? Porque, de fato, esse princípio de fazer o mal de uma vez e o bem aos poucos, Maquiavel já falava há muitos anos, né? Deu a pancada de uma vez e depois vem uns pouquinhos fazendo as benesses. E vale porque até a própria articulação que a prefeitura tem feita, no sentido de, além de garantir a hegemonia regional, que é o que o prefeito está buscando nesse momento, pensando possivelmente numa candidatura futura ou algo assim, até porque criou uma Secretaria de Assuntos Metropolitanos, que em alguns momentos tem sido eficiente em relação ao combate à pandemia, abertura de decretos, decretos em conjunto. Nós tivemos pela primeira vez essa experiência nesse ano, com algumas cidades da região, então já se avista aquela carreira política vindoura. Há de se notar que o prefeito ele é jovem ainda, está na casa dos 50, aí, então ele pode atuar bastante politicamente ainda, tem pelo menos 20, 25 anos de vida útil tranquilamente na política local, regional e estadual. Então é claro que ele vai começar a olhar para os voos futuros e as coisas que vão vir daqui para frente.
Reginaldo, concorda com isso?
O prefeito Ulisses Maia, ele não capilarizou assim, o modo político dele em todo o território. Então você não viu uma estratégia na eleição proporcional de âmbito estadual e federal passada exitosa. Ele teve até insucesso na candidatura do irmão dele, o Ricardo Maia, a deputado estadual, né? Que colocava muita interrogação qual seria a força do prefeito na campanha de reeleição. E ele foi reeleito, né? Foi reeleito no primeiro turno. O que mostra que ele tem uma liderança muito personalista, nem tanto estruturada como ramificações no poder local. O poder local é que atinge comunidade econômica, lideranças populares e assim por diante. Então, essa incógnita, o prefeito vai ter um investimento para fazer uma bancada de deputados estaduais, federal, pensando em um novo voo político, ou o voo político dele independe desses movimentos que são realizados no ano que vem. Né? Mas o estilo de liderança dele, Gilson, é muito personalista mesmo. Né? Ele tem um carisma que ele vem alimentando e vem sendo ampliado, né? Então é possível dizer que ele tem um futuro promissor na política, dada essa capacidade, esse passado recente dele, mas eu não vejo uma articulação muito óbvia, né? A gente vai ter que esperar verificar, porque uma pessoa ligada com a outra, muitas pessoas apostavam numa parâmetro de 2018, que o prefeito.
Ô, Reginaldo, eu tô com uma dificuldade enorme com a tua internet, cara. De repente deu um pane aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te pedir um favor. Você pode entrar rapidinho, e aí enquanto isso eu converso com o Thiago e você dá aquela entrada e saída bem rápida. Pode ser?
Pode ser.
Vai lá, vai e volta que eu tô te esperando aqui. Depois você termina esse teu raciocínio aqui, esse finalzinho ainda é pra pegar na mão. Depois a gente conversa sobre isso. Ô, Thiago, agora tem uma coisa que eu queria perguntar para você, é o seguinte, o Reginaldo está falando do personalismo do atual prefeito e tal. A gente teve, por exemplo, Silvio Barros conseguindo fazer. Aí, voltou, agora voltou. Beleza. Vou repetir a pergunta do Thiago, porque depois o Reginaldo podia comentar. Né? O Reginaldo estava falando do personalismo do atual prefeito. Né? O prefeito criou um capital político muito em torno da sua própria imagem. Né? E a gente lembra que o Silvio Barros, depois de dois mandatos, conseguiu fazer o vice, né? O Pupim fez o vice. Fez mesmo, literalmente foi importante fazer, era seu vice. Será que Scabora segue o mesmo caminho ou o personalismo do atual prefeito morre nele mesmo?
Olha, Gilson, é uma questão assim que particularmente acredito difícil a gente prever nesse momento. Até porque são perfis bem distintos. Né? O Pupim já tinha uma movimentação política antes da carreira de vice-prefeito, já tinha uma vontade de participar politicamente, já vinha... inclusive participando de diretórios de partidos políticos na cidade, ele tinha toda essa articulação. E o Scabora, apesar de ser um personagem que gosta de política, que acompanha a política local há muito tempo, que tem um bom trato, um bom trânsito com as pessoas, é um professor, né, tem uma oratória, ele ingressou na vida partidária para valer a partir da eleição de 2016. Né? Então ele ainda vai ter que criar mais ainda esse laço para ver se ele consegue ser o sucessor ou não do atual prefeito. Pode ser o Scabora esse sucessor? Pode ser o sucessor a ser encontrado. Mas ainda está cedo para poder fazer esse tipo de análise. Pelo menos eu vejo com um pouco de cautela essa possibilidade do Scabora chegar lá e ser esse sucessor.
Meu caro Reginaldo, você considera que Scabora tem chance de sucessão ou o personalismo de Ulisses pode ser uma dificuldade para ele?
Eu creio que chances ele tem, Justo, mas é uma barreira difícil de ser transposta, né? Porque na história de Maningá, o único vice-prefeito que foi eleito prefeito foi o Pupim. E, aliás, a maioria nem candidata foi no final do mandato, né? E também nós só tivemos em toda a história de Maningá, apenas duas vezes o prefeito fez o sucessor. Uma foi João Paulino em 64, que apoiou a candidatura do Luiz de Carvalho, e mais do que apoiou, ele articulou um chapão, né, que garantiu a vitória do Luiz de Carvalho. e depois o Silvio Barros com o Pupim. E na história recente de Maringá, nós não vínhamos tendo assim, um ciclo de permanência no poder. De alguma maneira, o eleitor de Maringá, dos anos 80 para frente, se acostumou com o rodízio no poder. Né? Houve esse ciclo de 3 mandatos do grupo do prefeito Silvio Barros, do Ricardo Barros e do prefeito Pupim, e agora o prefeito foi reeleito, mas não significa que o eleitor vá apostar numa permanência do grupo no poder. Então, acho que são incógnitas que ficam, mas, claro, há de se esperar que um vice atuante e bem avaliado como o professor Scabora aspire a ser candidato e, sem dúvida, seria uma boa opção. Agora, o capital político para romper essa barreira do terceiro mandato é uma incógnita que a gente vai ter que testar no momento certo. E a administração, se fizer essa aposta, tem que fazer também um investimento de agregar simbolicamente no vice. Né? Então, ele tem que ter uma personalidade mais pública mesmo, mais capilaridade eleitoral. Isso tem que ser construído, não é uma coisa automática. Né?
Meninos, legal a conversa. Bom fim de semana para os dois. Bom fim de semana, Reginaldo.
Bom fim de semana para você, Gilson, Thiago e aos amigos da CBN.
Semana que vem a gente tem mais, na sexta-feira, junto com o Reginaldo. Thiago, um grande abraço, bom fim de semana. Segunda a gente se fala.
Bom fim de semana, até segunda-feira, esperando que o Éder balance as redes hoje contra o poderoso Santo André.
Éder? O São Paulo joga contra o Santo André?
Joga, com o poderosíssimo time do Santo André.
Nossa Senhora, ultimamente os times grandes estão jogando com os times pequenos, estão perdendo, né? Às vezes certas
coisas. Eu dei um tempo com o futebol, eu confesso.
Não tá por dentro.
São dois motivos. Eu realmente não consigo ter interesse para o futebol nessa situação nacional. E o meu time também não ajuda.
Então... Vocês dois são São Paulino, né?
Eu sou corintiano.
Meu Deus do céu. Difícil, hein? Eu não vou falar nada porque eu estou em crise. Meu venceu o jogo aí, meio que estava ganho o jogo, conseguiu expulsar jogador, vencer o susto. Enfim, será que é o português que é o técnico? Não, né? O português está indo bem. Eu acho que é o pessoal que não está entendendo ele, mas vamos lá, vamos ver. Um abraço aos dois. E você pode entrar em contato com o Reginaldo Dias no Facebook, tá? O Facebook de Reginaldo Dias, fantástico, uma série de textos, conteúdos dele. E o Thiago Valenciano no site, thiagovalenciano.com.br e também no Instagram, @ThiagoValenciano. Um abraço aos dois, se cuidem. Thiago já de máscara para quem está acompanhando a gente aqui nas redes sociais. E Reginaldo Dias isolado em sua casa, na sua poltrona confortável, observando o mundo e pensando que mundo é esse.